Bora, bora.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirense.
Vamos lá para o nosso pós-jogo, então já vou logo soltando a vinheta.
Resumo da partida.
Vamos lá, vou resumir. Eu não aumentei o seu
tempo. Isso.
Vamos lá, eu vou resumir. Passeio. Treino. Aula. Workshop de futebol. Se você conseguir aumentar aí.
Nada mais, a nossa sequência é importantíssima também, uma vitória e da forma que foi, então sabíamos que ia ser um jogo difícil, onde que existe também essa competitividade, mas essa inteligência para daqui a pouco não perder a cabeça, então a equipe teve uma postura de somente jogar futebol, com muita intensidade, só aproveitando as melhores oportunidades, como superiores no momento todo da partida, então está todo mundo de parabéns. Uma vitória no clássico que dá uma mais confiança ainda para a próxima sequência da competição.
Maravilha, William.
Tá aí o William. 4-0, fora o VAR.
Fora o VAR. Então, cara, o meu resumo é assim, cara. O Palmeiras foi perfeito hoje. Fez algumas... a maioria do... No primeiro tempo ali, a maioria das jogadas, infiltrações pelo meio. Aproveitou as bolas... Pelas laterais também, com o Mike, com ora com o Vinha. Eu alertei aí no começo do jogo, os dois laterais do Corinthians fecham ali na frente da área para ajudar a marcação dos zagueiros e deixavam duas avenidas. Deixa eu tirar meu óculos, está machucando aqui o fone de ouvido. Então, uma aula, cara. O Palmeiras ainda perdeu alguns gols no começo do jogo. Gols que poderiam ter aí aumentado mais, mas muito mais essa sacola que leva o Corinthians para casa. Perfeito, entrou no segundo tempo, eu pensei que ia tirar um pouco o pé por causa do 2-0. Pelo contrário, foi lá e meteu mais dois gols, golaços, aproveitando a mosquitagem, o vacilo da defesa do Corinthians. Fez gols, enfim, teve mais oportunidades. Não deixou o Corinthians jogar, teve. Se você pegar aí num sofá score da vida aí, você vai ver ali que o Corinthians teve uma chance no primeiro tempo com uma cabeçada no Gil, que acho que foi corrigido ali, depois o setor defensivo já percebeu que esse lance é um lance mais manjado que tem. O Fagner cruza muito bem essa bola, então tava meio já era manjado, acabou ali sendo corrigido isso aí. O Everton, acho que por duas vezes ali, fez alguma intervenção, fez uma defesa boa agora no segundo tempo, uma defesaça, numa cabeçada do Gil, onde já estava, o placar já estava resolvido, mas enfim, deixaram o Gil fazer o cabeceio sozinho de novo, e o Everton fez uma defesa espetacular. Resumindo, passeio, o treino de luxo, um chocolate, um isso. Vareio de bola. Foi, assim, perfeito. Palmeiras acertou. E numa segunda-feira, num clássico, no jogo mais importante do mundo, eu pensando que não valia nada, e o Palmeiras vai lá e mete 4.
E o Palmeiras chega aos 51 pontos, fica em quinto lugar, porque o Flamengo empatou o jogo, se eu não me engano, com o Goiás. Depois eu vou confirmar aqui. E chegou aos 52. Acho que é isso. Mas eu vou confirmar. Mas é o seguinte, galera. O meu resumo hoje vai muito de encontro aí, né? Do que o André falou também. Hoje, a gente viu o que o Palmeiras é capaz de fazer com um time grande. O Corinthians não joga nada. Cara, há 2-3 dias, inventaram essa besteira de mancinismo. Meteram 5 e jogaram bem contra o Fluminense.
O Palmeiras tá ganhando... O Flamengo tá ganhando do Goiás de 1-0.
Tá ganhando. Teve um gol do Goiás, acho que foi anulado, então, é isso? Pode ter sido. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, no meu resumo. Falaram do Mancini, eles jogaram muito bem contra o Fluminense, eu assisti o jogo todo. Só que a gente não pode esquecer, torcedor do Palmeiras, o Corinthians estava há 14 dias sem jogar, descansado, treinaram, fizeram uma partidaça lá em Itaquera. E aí...
Mas era o Fluminense também, né?
E era o Fluminense, tudo bem. E aí vem jogar contra o Palmeiras, que está em duas finais, que está com o elenco, rodando o elenco do jeito que dá para poder dar a condição, né, de jogo para esses caras. Jogaram contra o Grêmio, fizeram no primeiro tempo contra o Grêmio muito do que fizeram hoje aqui no Allianz Parque contra o Corinthians. Infelizmente, para o nosso azar, o Grêmio tem muito mais capacidade que o Corinthians, foi lá e empatou no finalzinho. Pois bem, chega para o jogo de hoje com, parece que não, mas com um peso gigantesco. Porque clássico a gente sabe como é que é. Quem perde, meu amigo, amanhã vocês vão ver como é que vai estar lá do lado deles.
Ahá! Toda a euforia da semana passada foi pro saco.
Perder clássico não é fácil, a gente sabe disso. Vivemos um período aí que não ganhava clássico de jeito nenhum. E era jogos duros, 1-0, 1-1, 2-1, 1-0, 2-1.
Nada desse quilate aí,
o Palmeiras
aí,
hoje deu um chocolate, um massacre pra cima do Corinthians. 4-0 foi muito pouco. Pelas chances criadas, pela forma como o time se mostrou em campo, pela forma como o time do Palmeiras foi para cima do Corinthians o tempo inteiro. O Abel cobrando do time o tempo inteiro, intensidade. A gente não viu isso contra o River, porque o River tinha muita qualidade e não deixou o Palmeiras fazer isso. E aí cabe aos idiotas aí que ficam, ei, cadê o Mundial? Cadê o Mundial? Meu amigo, a história do seu clube começou em 1990. A do nosso pequena, começou lá atrás, em 1914, ganhando o primeiro campeonato em cima de vocês. Então, vai dormir na cama que é lugar quente, mas não bate na mãe que é feio, hein? Ela não tem nada a ver com isso.
E não rouba a mistura da avó também.
Isso, ela não tem nada a ver com isso. Então agora, ó, o pessoal tá falando, o Palmeiras lançou um produto novo.
Lançou?
Lançou. Leve 6 e pague 4.
Aí.
Tá vendo?
É o desconto do negativado?
Isso, desconto pra negativado.
Então tá certo.
Mas cadê o Mundial, cara?
Um cancaquinha.
Ah, então tá bom, vamos assumir que não tem. Vocês perderam de 4 pra um time que não tem Mundial, mas vocês são fraquinhos, hein? E aí, só pra terminar o meu raciocínio. Hoje o Palmeiras teve variação, a zaga foi muito bem. Esse Kusevich foi, e foi indicação esse do Luxemburgo, hein? Esse cara joga bola, hein?
Joga.
O cara é bom de bola, lembra demais o jeitão do Gomes jogar.
É sério, né?
Na hora que esse cara engrenar na zaga, é sério, encara, não treme pra ninguém. Meu amigo, na hora que esse cara engrenar, vai ser dureza segurar esse cara aqui no Allianz Parque pela grana e tudo mais. Lembrando que o Palmeiras ainda tem o Wesley pra voltar, o Felipe Melo hoje esteve no banco. E eu quero falar também sobre isso, vou me alongar um pouquinho mais aqui no meu resumo. Primeiro tempo, Palmeiras foi sério do início ao fim, fez o gol aos 33 minutos com o Veiga, numa partidaça do William Bigode, que hoje não perdeu gol, não desperdiçou chances, e ele deixou o Veiga na cara do gol duas vezes. Na segunda, o Veiga não desperdiçou e guardou um golaço para cima do Cássio, rasteirinha. E aí no finalzinho, o gol do Luiz Adriano. Os jogadores do Corinthians queriam impedimento, não houve. O William Bigode poderia ter finalizado, poderia ter sido fominha. Deixou o Luiz Adriano sozinho ali, só para empurrar para o fundo da rede. E o Luiz Adriano guardou. Segundo tempo, Palmeiras já voltou em cima. Fez o gol aos 2 minutos. Aos 3 minutos,
quatro,
perdão.
4 minutos.
Mas 4 minutos foi o VAR, né? Olhando se tinha alguma coisa.
É, 3 minutos, tá certo.
3 minutos. Só que já tinha perdido 2 chances. Ou seja, o Palmeiras voltou a milhão para cima do Corinthians. E aí o Veiga, o Luiz Adriano, joga a bola demais e foi pra cima do Cássio num erro ali do Gabriel, que deu passe pra ele, não desistiu da jogada, dividiu e fez o gol quase do meio campo, né? A bola na dividida foi...
Bateu no pé dele, né?
Foi entrando bem devagar e aí a goleada foi feita. O Palmeiras, obviamente, tirou o pé também porque os jogadores descansaram jogando. A gente viu muito isso, o Flamengo fazendo isso ano de 2019. Palmeiras descansou, deixou o Corinthians com a bola, que não soube o que fazer, e na única chance que o Corinthians teve no segundo tempo, o Everton fez uma defesa, mais uma defesaça daquelas que ele tem feito
Impressionante.
A cada jogo. Um monstro sagrado.
Um reflexo impressionante.
Isso. E como lembra a Kátia Mendes aqui, ó. Superioridade no placar, dentro de campo e jogando bola. Foi isso. Palmeiras não apelou.
Disciplina.
Palmeiras não...
Trabalho duro.
O Palmeiras... Isso.
E vosso talento.
E o Palmeiras não desdenhou do Corinthians. No momento em que o Gabriel Menino foi ali discutir, o Everton disparou
monstro.
Já tirou ele da confusão. Isso mostra que o time está atento ao que está acontecendo. Luiz Adriano foi legitimamente capitão no jogo, saiu, tem o Everton. Aí você olha para o banco, tem o Felipe Melo. E hoje, por mais que o Felipe Melo tinha condições de jogar alguns minutos, eu achei muito legal que o Abel, com 4-0 no placar, não quis desdenhar do adversário, não quis colocar o Felipe Melo, não que ele faria nada de errado, mas para mostrar ao grupo que quem estiver em campo estará em campo porque tem condições de jogo e está no seu melhor momento. E a gente fala aqui do Felipe Melo, a gente já criticou demais o Melo, a gente já elogiou demais o Melo, mas hoje a nota do Abel Ferreira ela está acima de tudo. A minha pergunta, se eu torço para que seja selecionada aí para a coletiva, porque eu pergunto justamente isso para o Abel. São duas perguntas em uma. Eu pergunto para ele sobre a importância desse jogo no meio de tantas coisas que o Palmeiras tem vivido. A Libertadores é, sem dúvida, a grande esperança do torcedor. Mas a gente sabe, por mais que o brasileiro, entre aspas, não é foco, não podia perder, porque esse jogo é um campeonato à parte. E o Abel, em pouco tempo, entendeu e foi lá e meteu 4-0, fora o que criou para fazer mais, né? Que fez 6 gols, 2 legitimamente impedidos. Os 2 impedimentos foram bem assinalados pela
o
arbitragem.
O gol nosso que foi o Bandeira levantou.
Bandeira levantou e o VAR tirou, corrigiu certamente. O Cássio fez uma defesa, a bola realmente não entrou, pelo que a gente viu no placar. Mas
defesa,
o que esse
boa,
árbitro
não.
Tentou amarrar o jogo e enrolou.
Inverteu
Olha,
as
hoje
coisas,
hoje a gente
né?
Só tem elogios ao Palmeiras, foi sensacional, 4-0 foi pouco. E a gente vai agora com vocês no 11 96170-6862, que eu tenho certeza que vocês aí em casa estão felizes da vida.
E vamos lá, o Toledo, lá da Austrália, Melbourne, Austrália, ele fala... William Skopinski, ele fala, toma pra ir pro Maraca. Valeu, William Skopinski, tamo junto. E agora você manda seu áudio, sua zoeira, sua música, o seu chupa curica, aqui para 11 96170-6862.
Fala aí. Palmeiras, vai, Palmeiras.
Vamos lá, mais um áudio aqui, fala aí.
Rádio Web Verdão de Regadinho, 1, 2, 3, arriba pra cima do Corinthians, 1, 2, 3, arriba pra lá.
Ai, 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 meu. Vamos lá, mais um áudio aqui, 11 96170-6862. Manda aí sua musiquinha, sua chupa curica, fala aí.
Chupa curica!
Vamos lá, tem um cara aqui que manda um oi.
Oi.
Ah, puta, você acredita que o bagulho travou aqui?
Qual o bagulho?
A porra do WhatsApp.
De novo, mano? Tá louco.
É que assim, eu tenho certeza que os caras desligam o Wi-Fi aqui. Na hora que acaba o jogo.
Não desliga, porque o meu tá funcionando aqui.
Tá?
Tá,
não sei, então o meu não tá, mano.
É o seu mesmo.
Então.
Seu animal. Coletiva.
Coletiva? Estou esperando aqui, coletiva. Vamos ver.
Põe o microfone no celular aí, toca essa
então vamos lá, vai. Mas não tem, mas ele trava aqui, né, tio? Ó. Ele trava esse aqui, ó. O aparelho, não é?
Deixa qual rede que tá aí, ó? Vamos ler uns chats aqui enquanto
isso,
o André
vai dando
Neri...
uma lida que eu vou tentar normalizar aqui, porque é legal isso, pegar a galera aqui.
Voltar para a nossa transmissão aqui então, youtube.com. Não falei.
E o Boga?
Lá, lá, lá.
E o Boga?
Isso. Web
tem certeza, cara, o Allianz Parque Free some, cara. No meu aqui some.
Ah, mas não é o Free, é o imprensa, né, o animal.
E o... Ave Maria... Manda abraço pro Zé Jumento, viu, mano? Você é louco! eu não tenho
aqui,
essa
galera.
Senha aí da imprensa.
Já a gente consegue. Peraí, tá abrindo aqui. Eu vou ler o chat junto com vocês. Bom, Júnior Barbosa tá aqui, ó. Freguês bom é freguês fiel. Kátia Mendes, hoje vai ter pastel de Belém, vinho do Porto e bifanas. Lucas Henrique Soares, Abel on fire. Ricardo Fagner, 4-0 foi pouco. Dati, espaguete e vinho do Porto. Ah, Thaís Helena tá agradecendo aqui o Guilherme. O Flavinho Freitas voltou para excluir
Lopes
esse...
Guilherme chegou aí.
Voltou para excluir o Gambá. Chegou aqui o Guilherme Lopes de Paula. Salve, massa. Era melhor gravar um áudio e botar para repetir. Top. Parabéns, rapaziada. É, porque hoje a garganta aqui foi difícil.
Ó, tem
bom,
gente, né? Aqui que Curica pedindo para emprestar o Abel no lugar do Tite na seleção.
Cadê
olha?
Meu oi, Bruno Massa?
Ah,
diz a Marcinha Ritt. Oi, Marcinha Ritt.
Marcinha Ritt, estão chegando na terra sua aí, hein?
Nós vamos pro Rio, hein, Marcinha Ritt.
Vamos combinar para tomar uma, hein?
Dia 30 nós estamos chegando aí, hein? Que segunda, diz aqui o nosso amigo no chat da...
Que segunda, hein, mano?
O Web Rádio Verdão.
Que beleza.
Se tá ruim pra você essa segunda, imagina pro seu amigo que é Curica, hein?
Mas quero ver o carinha lá do trampo. Quero ver
a Silviane vai, Santos, manda oi pra mim aqui do Ceará. Tá mandado. Edivane Alves, máquina verde, atropelou o Curica. Leva 6 e paga 4. Wellington José... Wellington José, eu já sabia.
Você viu isso aqui,
Cláudio Moromisato, pastel de bacalhau. Eu mandei aí. É. A Lulu Itaquerense aí mandando um salve pros Curica. Quem mais tá aqui? Pera, só um minutinho, André. Eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar o meu
Sim.
aqui na rede pra você.
Ah, então. E aí eu. Ó, tô, só que eu vê se você consegue aí. É, porque seria legal pegar a galera aqui enquanto eu espero a coletiva,
hoje tem que ter,
né? Hoje tem, eu vou continuar lendo aqui o chat. Vamos lá, Cláudio Moromisato, pastel de bacalhau. É, o Marcos Cabelo é Balsa Zero, Baliza Zero. É, Jorge Gambalixo, vou até exibir. Chupa Gambá, tá aqui, vários. O Dati, Curica Apertada, hoje... Começou a arrancada pro brasileiro. Pode anotar, o Rodolfo Guimarães. Olha que não tá difícil.
Conectado.
João Silvestre.
Conectado.
Ah lá, aqui ó, já veio. Tá vendo?
Foi, só né? Põe, põe a... Senão eu vou apanhar em casa se você não pôr essa foto.
Vou pôr a foto aqui, eu vou salvar a foto. Mas isso. Enquanto isso, toma um áudio aí, fala aí. Tá, porra!
Rapaz,
rapaz, o cara tá brabo aqui. É, vamos lá, eu vou... É, que ainda não chegou, agora tá chegando mensagem pra caramba, mas uma hora chega aqui. Vamos lá, o áudio, fala aí!
Ô, André, vá, pé, escuta meus áudios aí, pô, também curto vocês aí, sou palmeirense, porra.
Ué, fala! Você manda um áudio só pra me dar bronca, porra? Esse foi o... Deixa eu ver aqui, 2008 com muito sucesso, não tem o nome dele, mas deve ser de Goiânia, Goiás, algum lugar desses aí. O cara me manda a porra de um áudio só pra me dar bronca, mano. É, mano, fala o que você quer falar, mano. É difícil soltar, você ficar olhando aqui os negócios, como é que... Você tem que ir no... Fala aí!
Será que a galinha do Corinthians vai ficar uns 21 anos sem título de novo? Devendo marmita? Tivonei, Nova Venécia, Espírito Santo, boa noite aí, é nóis.
É nóis, tamo junto. É, deixa eu salvar aqui a imagem pra gente colocar aqui a imagem. Ah, vamos lá, seu áudio. É quarta-feira? É quarta-feira? Tá com medo, né? Tá borrada na tanga, tô sabendo. Vamos lá, vamos lá. Opa, cara, eu não consigo clicar no áudio, cara. De tanto áudio que tem aqui, mano. Fala aí.
Lá vem o porco, lá vem o porco, lá vem o porco, deixando o Corinthians torto. Avante palestra, Fabrício aqui, pertinho da Arena do Gueto, aqui, Arthur Alvim.
Aí, ó, mais um infiltrado aí. Fala aí.
Boa noite, rapaziada da Web Rádio Verdão. Aqui é o Leandro. De Criciúma, Santa Catarina. É... Pô, vamos dar um crédito aí pro Bigode também, que deu o passe pro Luiz Adriano e pro Veiga, hein? Sim. E eu tenho meu filho aqui de 4 aninhos que tem um negócio pra falar.
Fala!
Fala aí, Luquinha.
Aqui é o Lucas. Chupa Carica!
Olha aí, eu tô colocando, cobrindo minha cara, que é muito mais bonita a carinha dela aí. É, na tela, ó.
É, a Lulu tá lá na tela. E tá o seguinte, ela foi pra Itaquera, ela tá na casa da minha mãe, né? O meu irmão é divorciado, então ela fica um tempo na casa da mãe dela, que é aqui no Limão, e que é a Julieta. Um beijo pra Julieta, que também ouve a gente. E quando ela vai pra Itaquera, ela mete o louco mesmo. Sou Itaquera, mas eu sou porco, tio.
Aê!
Sou Itaquera, mas eu sou porco. Meteu um monte lá. Um beijo pra Lulu.
Marcelo Aparecido do Nascimento Neri. Meu pai corintiano não respondeu até agora o WhatsApp. Por quê? Não sei, cara. Mas eu acho que ele não vai responder. Não deixa seu velho tão bravo assim, não. É, que deve ter o mesmo problema do pai do Massa também, que acho que não vai mais mandar mensagem pra ele falando que é nós.
André, eu vou mandar um vídeo aí, você solta.
Manda, solta, solta.
Só que aí você põe só o áudio, tá? Que é a entrevista coletiva do Cássio depois do jogo. No
ah,
campo,
tá. É, ó, bom, a coletiva tá agendada aqui, vou estar esperando. Boa, vamos lá. Áudio. Tem 11 961706862. Fala aí.
Chupa, Corinthians!
Ai, a molecada mandando chupa curica, fala aí.
Boa noite, pessoal da Rádio Web Verdão.
Pai, essa voz eu conheço.
Massa, nossa senhora. Os palmeirenses Nutella, vê se eles aprendem a parar de encher o saco, hein, velho. Que show de bola, hein. Gostei da promoção, hein. Leve 6 e paguei 4. Parabéns pra vocês, estão aí, estamos chegando. As meninas estão enchendo o coador, hein? Estamos chegando nelas, não deixa sonhar, hein?
Enchendo o coador, né? É importante aí. Eu acho que dá pra pôr o vídeo na tela, viu, André? Não tem nada, não?
Não?
Pode pôr o vídeo.
Ah, pode pôr só a imagem, assim, coisa? Pode.
É o Cássio falando, né, depois do jogo. Eu mandei aí no trampo.
É que eu vou ter que...
Enquanto você olha aí...
Vou ter que abaixar aqui, porque ele tem que carregar, então você tem que ver o vídeo.
Isso, mas é importante aí, a entrevista pesada, forte do Cássio, né, dizendo umas verdades aí pro time.
É?
Fortíssima.
Fortíssima?
Vem aí que você não vai se arrepender não, hein.
Tá bom. É que ele tem que carregar inteiro pra mim conseguir fazer o download pra... Tá com medo, né? Tá com medo,
o
né?
O Jailson acabou de postar, vou mandar também. Hoje você vai pôr até imagem.
Ah, eu ponho aí, manda aí.
O Jailson pegou a camisa do Kusevich, a número 4, e já soltou lá nas redes sociais, né? Empréstimo para negativado, 4.
Ai, 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 eu vou colocar aqui, mas enquanto isso, vai lá no chat aí, então, só pra mim...
Vamos lá, o Nilson Tavares Pereira, amanhã no jogo aberto não vai ter maca, vai ter caixão. Valdeci tá agradecendo aqui a Thaís Helena, a Angelita Queiroz, leve 6, tome 4, Cássio Mesquita de Lima, queria entrar em algum grupo de palmeirense. Ô, galera, põe os grupos aí pra galera entrar aí que eu quero ver, hein?
Ó, tá aí o negativado.
Isso.
Que eu coloquei a imagem, e agora eu vou pôr um outro aqui.
Vai que vai, hein? Que beleza.
É, eu vou pôr o vídeo, né? Vamos lá.
O Edinaldo Leandro Muniz. Thaís Helena, fiquei amarradão em você. O Mori Real. O estádio do Corinthians se chama Quimicão. Kátia Mendes, aqui em Maringá, o Palmeiras ganhou de 4 fora os ameaços.
Vamos lá,
acabou,
quer ver?
Sim, sim, acabou 4-0.
Quer ver a parada lá?
Manda.
O áudio? Falou! Tamo junto. Falou, até mais.
Só gol demais, eu olhava pro lado, era gol de novo. Eu ia pro outro lado, gol de novo. Olha, caralho, tá doido aqui. É gol demais, não dá não. É que os caras viajavam ali, vinham pro outro lado, ali passava e era gol já. Olhava pro outro lado ali, gol de novo. Aí então ficou tudo, sei lá, eu fiquei doido, eu tava sonhando, pesadelo, sei lá, quando eu vi, eu tava no jogo mesmo. E eu, sei não, eu vou ficar assim meio ruim, porque tem muitas coisas aí que aconteceu um gol de novo, quando eu tava pensando nisso aqui, já tá acontecendo um gol ali atrás ali, já. E tá foda, assim, gol direto só em mim, é foda.
Viu, Cássio, incomodado aí. Solta de novo aí com o
vamos soltar de novo, vamos lá soltar de novo. Deixa eu mudar aqui. Caramba, aí tem que... Vamos lá, de novo. É esse aqui, será?
Gol demais, eu olhava pro lado, era gol de novo. Eu ia pro outro lado, gol de novo. Olha, caralho, tá doido aqui. É gol demais, não dá não. É que os caras viajavam ali, vinham pro outro lado, ali passava e era gol já. Olhava pro outro lado ali, gol de novo. Aí então ficou tudo, sei lá, eu fiquei doido, eu tava sonhando a pesadelo, sei lá, quando eu vi eu tava no jogo mesmo. E eu, sei não, eu vou ficar assim meio ruim, porque tem muitas coisas aí que aconteceu gol de novo, quando eu tava pensando nisso aqui, já tá acontecendo um gol ali atrás ali, ó. E tá foda, assim, gol direto, só em mim, é foda.
Olha, eu não sei quem fez isso. Mas ó, você tá de parabéns, velho.
Você tá de parabéns,
velho. É o Vozão Underline 98 no TikTok.
Perfeito, cara. Mandou, eu vou, já que tá salvo, eu vou mandar tudo pra você pôr no programa.
Pode pôr, beleza. Adriano Costa, Bruno Massa, quero comprar essa camisa da Web Rádio Verdão, é linda demais. Essa aqui... vai ter novidade em breve, viu, Adriano?
Então essa aqui acho que não vai dar.
Essa aqui não vai rolar mais, porque já é muito antiga, a gente não tem nem estoque, nem pra gente mais.
É.
Mas a gente tá planejando aí, em breve, até fevereiro, a gente ter o novo uniforme da Web Rádio Verdão. E a gente vai colocar a venda também pra galera, beleza?
Mancada da pega, hein, gente? Vocês estavam sabendo que o Allianz Parque já tá liberado pra show? Se eu estiver sonhando, nem me acorda, que tá bom demais. Abraço, gente. Cadê a novidade?
Ó o Marcão.
Marcão, é o Marcão.
Ó o Everton indo embora lá.
Everton!
É lá, é pior que ele deu um oi mesmo. É um monstro. Me engravida de gêmeos.
O Everton é um monstro. Acabou de dar um tchau aqui.
Que do caramba. Ele gritou aí do campo, ele ouviu e deu um tchau pra gente. Que da hora, mano. Meu, esse cara, assim, eu tenho uma camisa dele que ele me deu quando ele jogava na Lusa. E ele falou, ele na cabine do campo também, ele falou assim, aniversário do cara aí? Falou, toma. Ele arrancou, cara. Ele falou, toma minha camisa, leva lá.
O cara é humildade
pura. É humildade mesmo, cara. Eu não usei porque ele não usa, mas... mas obrigado.
Mas é legal,
tá guardado. É uma camisa azul da Lusa, Lusa bonita. E era dele,
brinca,
cara.
Mas já naquela época, não é... Pro cara, ele tem que pagar lá.
Esse áudio aqui que você me mandou, o que que é?
É da... Mandando um... Solta ele aí.
Vai, então vai.
Chupa!
Quebrando os copos da casa da vovó, Lulu. Mandando um chupa.
Que beleza! Vamos lá! Vamos lá, mais um áudio aqui. Fala aí!
Chupa, galinhada! Chupa que é de uva, galinhada! É o Elcio de Bauru!
Ah, Elcio de Bauru!
Vamos que vamos!
Bauru, sem tomate?
É misto!
Ah, então tá. Vamos lá, 11-9-6-1-7-0. Vamos dar as notas pro jogador aí ou vamos soltar mais gente aqui? Deixa eu ver.
Vamos,
aqui.
Né? Acho que vamos pegar lá, a coletiva, mas dá pra gente.
Nota dos jogadores.
Começando com o melhor do Brasil, o Everton, que salvou um gol em cima da linha da cabeçada do Gil.
Pelo jogo, vou fazer uma média. Pelo jogo, excelente. Pelo tchauzinho que ele deu agora pra gente, é espetacular.
Como diz o nosso amigo Fabinho Russo, o Everton, mano, me engravide de gêmeos.
Cara, sensacional, que humildade, o cara teve a manha de olhar pra trás, o estádio vazio, né, não sabe quem que tá chamando, enfim, mas ele olhou aqui pras cabines e meteu um
joinha. Eu tô esperando fazer gente igual boa. O Aldão, pra mandar um eu te amo, deixa que você é campeão, aí eu mando um eu te amo.
Eu mando um te amo até pra Bel, mano. Eu mando pra todo mundo.
Seguindo, jogou com a 12 na lateral direita, o Mike.
Fez o feijão com arroz ali, jogaço, jogou, né? Ali à direita, alugou à direita.
Alugou à direita.
Alugou à direita e falou pro Fábio Santos, fica na boa que
Mateus
você já é velho.
Matheus Vital, eu devo ter falado o nome dele duas vezes no jogo. Com a 13, olha, e deu dois passes que desmontaram a zaga do Corinthians. Luan.
Perfeito, cara.
E tava impedido por um palmo, cara, o Luan, que seria o quarto gol do Palmeiras. Né, antes até do quarto gol, de verdade, de fato, foi uma partidaça do Luan, mais uma, perfeito, ótimo. No lugar dele entrou o Emerson Santos, que entrou e deu tempo de tirar duas bolas ali, André.
É, o outro jogou bem também. Saiu o gol aqui, o barulho do... desliga o placar. Dois, Flamengo.
Ah, tá.
2-0 Flamengo, deixa eu até desligar.
Tá certo. Depois do Emerson Santos, então, o 4, o chileno Benjamin Kusevic.
Ótimo, só deixa eu ver aqui esse áudio que é do chefe, vamos ver.
Benjamin Kusevic, ótimo pra ele. Olha, dominou também ali o Jô, encarou o Jô, não deu mole para a zaga, para o ataque do time do Corinthians. O Mosquito não viu a cor da bola. O Benjamin Kusevich foi sensacional no jogo de hoje. Depois do Benjamin, André, o Matias Vinha.
Ah, foi bem também, assim, aqui pegou o lugar esquerdo. Pô, aqui, jogou algumas, deu umas ultrapassagens no Mosquito, deu umas bolas
assim,
nas costas dele, mas
jogadas,
mesmo assim...
É, as jogadas nasceram todas pelo lado esquerdo aqui de perigo do Palmeiras, né? Foi muito bem o Matias. No final entrou no lugar dele o Scarpa.
É, jogou pouco ali, mas eu vou dar bom, porque 4-0 a gente tem que dar bom pra todo mundo.
É, o Scarpa que acertou um cruzamento pro Rony ali também, né, que acabou perdendo o gol. No finalzinho, depois do Scarpa, o 28, Danilo, que foi injustamente amarelado hoje e fez também uma partidaça.
Ótimo
pro Danilo. Com a 8, jogou o Zé Rafael.
Bom também, o trem ali funcionou, tem hora
pra
que deu uma desembestada ali.
Ele gosta de
ali.
Jogar contra o Fagner, né?
É, ele gosta e, enfim, tomou umas pauladas do safado aí.
O Veiga marcou dois golaços hoje.
Ótimo.
Como é que foi a atuação dele?
Ótimo, ele pegou as duas primeiras bolas ali. Uma ele chegou muito travado ali na marcação. A segunda ele conseguiu girar e bater, mas o Cássio foi em cima do Cássio. A segunda, a terceira tentativa ele guardou. E depois fez o outro gol, né? Ótimo.
Jogou pouquíssimo tempo, mas fez a sua estreia. E quase, por muito pouco ele já não estreia e entra na história do Palmeiras, o 57, Pedro Acácio.
Impressionante, Pedro Acácio, a hora que ele foi entrar, que ele estava aquecendo aqui na beira do campo ali, que ele estava esperando o jogador vir para ele entrar, eu olhei assim, meus cambitos fininhos, cara, eu falei, esse moleque é muito novo, aí você confirmou, 17 anos, a primeira bola que o moleque pega, primeira, ele dá um lançamento de 40 metros, mas acha perfeito o jogador ali, pena que ele estava um pouquinho na frente e foi marcado impedimento. Mas sensacional,
é,
visão do moleque,
anos,
velho.
Ele é de 2002, 18
anos. É, tem 2002, é 18 anos, idade da minha
de
filha.
Junho, né, vai fazer 19 em junho. Sensacional o que jogou aí, o pouco tempo que teve em campo o Pedro Acácio. Com a 25 jogou o Gabriel Menino.
Ótimo.
Fez uma partida muito
Partidaça.
Próxima do que fez lá na Argentina contra
Sim.
o River, provocando os caras também, indo pra cima, foi muito útil. Começou de ponta, acabou de meia. Depois do Gabriel Menino, hoje esse aqui eu vou aplaudir, mas com muita, muita, muita honra, André. William Bigode.
Ó, segundo jogo já na sequência,
segundo
que joga
jogo,
bem pra
joga
caramba,
contra
o Curica.
Esse é o William que
esse
a gente está
é
acostumado a ver, hein?
Justamente, bom, ótimo de novo pro William, foi duas partidas assim... Ah, o primeiro lance do primeiro gol ali, ele deixou até o narrador, né? Ele driblou até o narrador e o comentarista.
Foi tão inesperado o giro que ele fez,
que
sinceramente, era muito comum ele tocar pro Vinha ou inverter o jogo lá na direita. Ele achou, eu não tinha visto o Veiga ali dentro.
Eu também não.
Na hora que ele conseguiu, e olha que a gente fica aqui numa visão privilegiada.
Super
na hora que ele conseguiu a enfiada de bola pro Veiga, eu até dei uma engasgada, porque eu falei, quem é que pegou a bola ali? Foi o Veiga. E fez o gol. O William está de parabéns pelas duas assistências que ele deu hoje. Tanto que o primeiro...
Que volte gol, seja importante no título da Libertadores.
Isso, e essa formação do Abel aí, rapaz, vai dar trabalho, hein? Depois do William entrou o Breno Lopes, que fez o gol dele, mas estava impedido.
Ele fez um gol e perdeu um outro, cara.
O Rony
não
perdeu
pode.
Outro. Foi o
não,
Rony.
Não, não, o Breno também, ele deu um chutão ali para fora, ali...
É, não lembro do lance, eu lembro do Rony, ele dividindo com o Cássio.
Não, então, o Rony perdeu um também, mas o Breno também perdeu, chutou forte e não pode. Vou dar um bom pra ele, isso. Vai. Tá bom, 4-0.
Esse cara, quando esse cara tiver fisicamente bem, é difícil ter alguém melhor que ele. No futebol brasileiro não é exagero, Luiz Adriano.
Impressionante, cara. O cara, assim, ele pega num jogo, recebe 3 bolas.
Uma ele guarda.
Cara, eu
diria, se
dependendo
limpas,
do
ele
jogo,
guarda duas.
Ele guarda duas até três, cara. É impressionante.
Assim, se for vindo da Europa, da Rússia, ele guarda.
Guarda. E guarda bonito.
Se assim, algum curica vacilar,
ele guarda.
Ele guarda. E ó, cuidado, hein, velho. Não leva ele no churrasco.
Não, não leva. Não leva que é roubada, mano.
Deixa ele se aposentar.
Impressionante. Mas assim, o aproveitamento dele é impressionante, cara. Impressionante.
O que os outros jogadores aí têm cota para perder, para fazer um gol, o Luiz Adriano é difícil perder mesmo.
E para finalizar, o Rony.
Ah, entrou, deu uma correriazinha ali, fez...
Perdeu um gol
ali que não pode acontecer, enfim. Tem que calibrar mais o pé aí, mas bem também.
Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Ah, esse aqui, ó, toma.
Nota do juiz.
Olha, eu vou dar uma nota vergonhosa do que ele tentou fazer hoje aqui. Não conseguiu porque o Palmeiras jogou demais.
Ridículo.
E amassou o time do Corinthians. Mas o Raul Bianchi fala uma coisa que é verdade. Muita gente não presta atenção, mas o fato de você ir a favor de um time não quer dizer dar um pênalti escandaloso, expulsar alguém
sem
querer. É amarrar o jogo no tempo certo. É dar só 4 minutos de acréscimos no segundo tempo e acabar com 3.
É, seminar o adversário, às vezes não dá uma... Às vezes dá uma vantagem que não tem vantagem nenhuma.
Dá um amarelo daquele... que ele deu no Danilo, que tirou só a bola.
Então... E na mesma jogada, da mesma forma, o cara não dá isso. Então, são coisas, cara, que... E isso vai irritando, às vezes, dependendo de como tá o jogo, tá se saindo, irrita o adversário, o que acontece? Pau no gato, né? Aí o cara se perde, o cara acaba tomando um vermelho. É difícil. E, cara, engraçado, tem um casal de coruja... que dorme aqui nessa treliça que tem aqui, ó.
Ah, vieram ver de perto, né?
Cara, e teve uma hora no jogo que eles deram um rasante ali, eu falei que ele vai cutucar a cabeça de algum curica.
Eu achei que era urubu, porque hoje tinha carniça em campo.
Pode ser.
Né? Porque não é comum a gente ver.
Não é comum.
Mas o vídeo do Marcão, sensacional.
Sensacional.
Lutaram o Allianz Parque hoje, porque teve show sem avisar.
Então. Pois é, perigoso isso aí, não pode fazer isso aí, não. Então, péssimo pro juiz. É bizarro, cara, que esse cara já apitou partidas, mais ou menos. Então você vê quando a má intenção vem já, né? Vamos lá.
Pode escolher.
Pode escolher.
E os nossos aplausos vão para...
Hoje eu vou aplaudir o William Bigode, cara. É o segundo, não fez gols, né? Porque vai ser muito óbvio aí o Luiz Adriano e o Veiga. Mas, e o Everton também de novo, mas hoje o William Bigode fez mais uma partidaça, ligado no jogo. Esse William Bigode é o William que a gente costumou elogiar e gostar bastante.
Regular, né? Sempre fazendo ali, às vezes. Eu também vou atrás de você. Vou aproveitar. O Claudio não tá aqui. Né? Esse eu tenho, hein?
E as nossas vaias vão para...
Cara, pro árbitro e se tirando e pro... o árbitro pro Lessi, né?
Isso, e o palhaço do Lessi que viu ali num lance parado já tal, e vai tentar dar uma porrada. Você vê o caráter de uma pessoa numa pequena jogada, né? O cara não fez nada nele. Fez nada. Isso aí.
Destaque do jogo.
Eu vou destacar o Pedro Acácio.
O cara é mesmo, velho. Não, moleque, sem brincadeira, cara. Eu olhei aqui e falei, porra, moleque franzino, tal, não sei o que. Primeira bola, cara, fez um lançamento daqueles do Felipe Melo, que ele costuma fazer, ou mesmo do Everton, os lançamentos que ele faz. Mas meteu no pé do cara, no pé do cara. Pena que ele demorou um pouquinho, ou o jogador não esperou o tempo certo para sair na corrida. Senão ia ser, assim, uma assistência, ia consagrar o moleque. Destaque para ele também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, enquanto não vem o negócio, eu vou fazer essa aqui, ó.
Classificação e os próximos jogos.
Classificação. São Paulo é o primeiro com 57 pontos, seguido de Internacional 56, Atlético Mineiro 53 e Flamengo 52. Esse é o G4. Em quinto lugar está o Palmeiras com 51, sexto Grêmio 50, Fluminense tem 46, Santos 45, Curica, que tinha passado o Santos, lembra? Que tinha botado o Santos. É o nono. Em décimo está o Atlético Paranaense, décimo primeiro Ceará com 39, o Red Bull é o décimo segundo com 38, décimo terceiro Atlético Goianiense com 36, 14º, o Sport com 32, também 32, o Vasco da Gama com 15, é o 15º. O 16º, o Porteiro da Zona, é o Fortaleza com 32, na Zona, Bahia 29, Goiás 26, Coritiba 25 e Botafogo 23. O próximo jogo do Palestra no Brasileirão é o Flamengo, na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, lá em Brasília. Isso mesmo, você não está errado. Em Brasília, porque o Maracanã já vai estar tomado, né? É, para comer
igual
fazer
o... também já vai estar tomado todas, né?
Ah,
porque eu não tenho mais metade do fígado, então eu não posso mais, eu já não bebo já há bastante tempo, né? Então...
É, eu também. É, então, é isso aí, esse é o Campeonato Brasileiro, que ainda, ó, os caras fazendo a gente sonhar, a gente é o quinto colocado com 51. É, a 6 pontos do São Paulo, a gente tem um jogo a menos e o confronto direto com eles.
Vê se você consegue abrir esse link aí, André, que eu mandei no trampo. Os jogadores do Palmeiras fizeram já festa, já tem musiquinha aí no vestiário da galera.
Ah, é? Então vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir passar a festa aqui, mas a...
Não, não, só o áudio, acho que
só
tá
o
bom,
áudio?
Né?
Então vamos lá.
O Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou.
Volte, volte, volte. Abel Ferreira na coletiva mais importante do ano, hein? Que beleza.
Tá falando aqui? Tá bem?
Boa noite, família Palmeiras. Começando mais uma terça coletiva. Hoje com o técnico Abel Ferreira, com voz, diferente da última partida.
Graças a Deus.
Pela vitória, professor. As primeiras perguntas são do José Edgar, do Esporte.com, do Leandro Baldacchiano, Rádio Transamérica, e do Bruno Massa, do Web Rádio Verdão. Abel, boa noite. Foi a melhor atuação, coletivamente falando, do Palmeiras sob seu comando? Como foi para você participar do primeiro clássico contra o Corinthians, que são campeonatos à parte, e com essa grande vitória? Como acha que estaria a torcida no Allianz Parque se tivesse torcedores?
Seguramente que devia estar feliz, que é por isso que também jogamos. É bom que toda a torcida que agora nos aplaude, que nos aplaude também nos momentos difíceis, porque aí é que se vê a verdadeira torcida. Mas ninguém dentro do Palmeiras quer ganhar mais que os jogadores, que os treinadores e a estrutura, nem os nossos adeptos. Eu sei que eles querem ganhar, mas podem ter a certeza que não querem ganhar mais do que a equipa técnica e que os jogadores.
Eu olhar para o lado, era
é para eles que não jogamos.
Também tem essa responsabilidade de valorizar o espetáculo.
Família Palmeiras, ou não, e era gostam daquilo que olhava para o outro lado, que vem, e respeitar os nossos rivais, então, e o Corinthians lá, é, porventura, o nosso doido, maior rival, mas tenho a certeza absoluta que esta energia, portanto, também precisamos dos nossos rivais, e a melhor forma que temos de os respeitar é dentro das quatro linhas. Ali é que nós temos que ir para a luta, competir, e mostrar, de facto, dentro das quatro linhas, quem é o melhor. E é verdade, nós fizemos uma exibição consistente, já tínhamos feito na primeira parte contra o Grêmio, pena foi a nossa eficácia no estar no melhor nível, mas como disse, cada jogo tem a sua história. Eu digo isto porque a minha função enquanto treinador é exatamente essa, é estudar, é analisar, é ver como é que é o campeonato, é ver como é que funciona o futebol, e é assim que funciona o futebol. Cada jogo tem uma história, mas é sempre importante ver a equipa com um jogo coletivo muito forte. Joga em jogar, eles conseguem perceber que a identidade é a equipa, a estrela é a equipa, joga em jogar, a forma como competem vê-se dentro de campo, e é isso que me agrada a mim. Não me satisfaz porque, como disse, ainda não ganhámos nada, mas que nos dá consistência naquilo que é o nosso trabalho.
As perguntas agora são do Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, e da Luiz Oliveira, da TV Bandeirantes. Abel, gostaria que você explicasse a movimentação dos seus dois homens de frente durante o jogo, William e Luiz Adriano. Em dois dos quatro gols do Palmeiras, eles puxaram o zagueiro Gil para fora do lance e a bola foi recebida no buraco aberto pela zaga. Isso foi uma deficiência do Corinthians estudada pela análise do desempenho e pela sua comissão técnica? Como é que você avalia o desempenho dos dois atacantes?
Não, eu acho que as pessoas que me começam a conhecer e a estudar sabem que nós não jogamos sempre da mesma maneira, porque para mim experiência não é 10 anos a fazer sempre a mesma coisa. A experiência é tu ires percebendo o que é que está a passar, ajustando, alterando, adaptando ao contexto. Para mim isso é que é experiência, porque se eu tiver 50 anos ou tiver 40 e 10 anos da minha vida passar a fazer sempre a mesma coisa, isso não é experiência para mim. Portanto, é possível tu, com menos idade, ter mais experiência do que outra pessoa em função das tuas próprias experiências. E, portanto, essa dinâmica é feita em função da análise, sobretudo dos nossos jogadores, porque é para eles que nós montamos uma forma de jogar para tirar o máximo de rendimento de cada um, e isso é a parte mais difícil de um treinador, conhecer os seus jogadores, técnica, tática, física e mentalmente, porque para mim tudo o que vem daqui é o que comanda. Eu falei nisso contra o River, porque de facto os fatores psicológicos hoje em dia são determinantes, e nós temos um caso no nosso campeonato que tem, na minha opinião, tem tudo a ver com isso. Mas como digo, nós montamos muito a nossa forma de jogar em função de tirar o máximo rendimento dos nossos jogadores. Com outros jogadores porventura faria outra coisa, como nos vamos conhecendo melhor. É verdade, volto a referir, a dinâmica de treino não é muita, mas eu também disse, quando cheguei, falei com os jogadores, eu lhes disse que ia precisar mais da ajuda deles do que eles da minha, mas a verdade é que eles estão comprometidos, estão envolvidos, querem muito, demonstram isso, a prova disso, e tenho que referir, eles não vão levar a mal se eu disser isso, jogadores mais velhos, mais experientes, se quiserem. Vimos como é que o Luís Adriano fez aqui o quarto golo, competir, isto é Palmeiras, isto é a nossa identidade, e como é que o Luís, contra o Grêmio, o William contra o Grêmio, foi no chão, roubou a bola, depois de 3 ou 4 bolas já que tínhamos mandado ao posto e podíamos ter feito o golo, foi essa acreditar em cada bola que é sempre possível fazer jogo. Isso transmite-se, passa-se, sente-se, e como digo, a força vem do trabalho deles.
Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Abel, queria que você falasse um pouco sobre a opção por uma formação que concentrou os jogadores em uma faixa mais central do campo, considerando o forte contra-ataque que tem o Corinthians. Você queria que seus laterais menos preocupados com a fase ofensiva?
Ah, é verdade, o Corinthians é uma belíssima equipa, uma equipa que já não perdia há 7 jogos, uma equipa que também não sofria golos, extremamente consistente, com tempo para treinar, porque teve uma semana para preparar este jogo e os outros, e nós sabíamos que ia ser uma tarefa difícil por tudo, não só pelas competências técnico-táticas que este jogo tem, mas muito pelas competências mentais, porque não é só um jogo, é um derby contra o maior rival, em nossa casa. Sabemos que isto vale mais que 3 pontos, vale 3 pontos e a satisfação que podemos dar a quem nos assiste, aos nossos adeptos. Infelizmente, como disse, eles não podem estar connosco. Toda essa responsabilidade nós a assumimos, e o facto de nós termos preenchido mais um bocadinho o meio campo teve exatamente a ver com isso, fruto de muitos golos que o nosso adversário faz em saídas rápidas para a transição, com apoios frontais no jogo, que faz muito bem. Um jogador alto, possante, experiente, consegue ter bons apoios frontais para depois suportar nos meio atacantes, como vocês chamam aqui, para depois os pontas entrar nas costas. Faz isso muito bem, está muito bem trabalhada, identificamos esse ponto para poder defender. Mas, como disse, fomos uma equipa consistente, fomos uma equipa com bloco defensivo muito forte e, mais uma vez, não sofremos golos. E isso a mim é que me interessa, é ver uma equipa que sólida em casa, forte, joga em jogar, mantém os mesmos processos, e é isto que temos que continuar a fazer.
Pergunta do Eduardo de Menezes, da ESPN. Gostaria que você falasse da mudança rápida de postura após a derrota para o River Plate, já que o time jogou muito bem diante do Grêmio e do Corinthians.
Eu vou voltar a repetir o mesmo, eu disse, as pessoas são livres de dar a sua opinião e eu tenho que as ouvir, gosto muito de ouvir as críticas construtivas, mas a minha função é ser treinador, dedico mais tempo à minha profissão do que nunca, e sei perfeitamente que cada jogo tem a sua história. E exatamente o que se passou foi: o River tinha uma história, nós trazíamos uma vantagem que psicologicamente estava lá instalada. E também já falei da dor da perda, que é muito maior do que a dor do ganho, e quem tem ações, quem compra, quem joga na bolsa, quem sabe e sente aquilo que eu estou a falar, entre o que ganho e o que perco, a dor da perda é muito maior. Nós começamos a sentir, estamos a perder a desvantagem, a nossa cabeça começa a ficar cansada e o corpo depois não corresponde àquela máquina que está aqui dentro. Felizmente conseguimos, mesmo num período difícil, juntar a equipa. Mesmo nessa altura, quando há a expulsão do jogador do River, se vocês repararem, nós metemos 2 avançados na frente para provocar, porque estava difícil. Felizmente tudo correu bem, e é fundamental, quando a equipa não joga no seu melhor, que ganhe. E, portanto, como disse, foi uma grande derrota, mas fruto de um trabalho de 2 mãos. Já falámos sobre isso, mas volto a repetir. Cada jogo tem a sua história, e os jogadores sabiam que era preciso passar à frente, limpar as cabeças, aprender com aquilo que se passou e continuar a fazer aquilo que mais gostamos, que é competir, que é jogar futebol, que é para isso que nós trabalhamos toda a nossa vida, para proporcionar a quem nos vê o melhor espetáculo e tentar até conseguir. Também já o disse isto, não vamos ganhar sempre, mas é esta atitude que nós queremos ver nos nossos jogadores.
As perguntas agora são do Ciro Campos, do Estadão, do Lucas Basílio, da 105 FM e do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Abel, quanto você acha que o time ter essa sequência intensa de jogos também não pode ter como positivo a manutenção desse ritmo forte? A escolha por Zé Rafael, Veiga, William e Luiz Adriano tem a ver com preservar Rony e Scarpa? Como poupar e dar rodagem ao elenco pensando na final da Libertadores?
Não, eu não penso. Penso cada jogo, já vos disse isso, não vou alterar a minha postura. Falei-vos que nós temos que fazer gestão de energia e jogar na máxima força. É isso que nós temos feito. Por isso é que não aceito, jogaste com uma equipa, agora jogaste com uma equipa que não é... Não. Os jogadores sabem e sentem que são todos importantes. Os jogadores sabem e sentem que têm responsabilidade dentro do grupo. Os jogadores sabem e sentem que são todos precisos. E isso a mim é que me deixa confiante, é o facto de ver Joaquim jogar. Joga o Kusevic, joga o Alain, joga o Gomes, joga o Luano, joga o Luan, joga o Danilo, joga o Emerson... Joga o Scarpa, não joga o Scarpa, joga o Luís na frente, não joga o Luís, e a equipa continua com uma ideia muito forte. Isto só é possível quando há união, quando há crença, quando há confiança e quando nós gastamos toda a nossa energia mental naquilo que nós controlamos, que é jogar futebol, é seguir o plano que está em jogo e dar o nosso melhor em busca dos 3 pontos a cada jogo que passa.
Pergunta do Bruno Secon, da Gazeta, e do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan. Como está a evolução do Felipe Melo e quais são os planos para ele nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro?
Mas já falamos, ou eu já falei sobre o Felipe. O Felipe tem tido uma recuperação muito rápida, mas ainda está longe de nos poder ajudar dentro de campo. Esta é que é a grande verdade, a verdade tem que ser dita. Agora também já disse para fora, ele pode nos ajudar e muito que me tenha ajudado fora. E é para isso que eu conto com ele. Quem está a jogar está muito bem. Quem está a jogar na posição do meio-campo tem estado muito bem. O Danilo, o Zé, o Veiga, o próprio Emerson, o Patrick tem estado muito bem. O Filipe vem de uma paragem muito longa. Para adquirir ritmo competitivo é muito difícil. Agora ele sabe que nos pode ajudar de outra maneira e foi por isso que eu o convoquei. O Filipe não está minimamente em condições neste momento de nos ajudar dentro do campo. Mas como disse, para mim, eu não conto só com os jogadores que jogam, e vocês têm prova disso, e seria muito fácil para mim trazer mais um miúdo da base para ter aqui, mas acho que ele é um elemento fundamental deste plantel e chegou a vez dele de nos ajudar desta maneira, e portanto contamos com ele, conto com ele, o grupo conta com ele, ele sabe o que é que eu e o grupo queremos dele, e posso-vos dizer que com o intervalo do jogo do River Plate ele foi um verdadeiro guerreiro que nos deu aquilo que nós precisávamos, e portanto ele sabe, se não jogar esta época por qualquer motivo, sabe que pode ajudar, porque tem essa capacidade, tem essa experiência, tem essa alma, tem um espírito de guerreiro dentro dele e uma força inacreditável, e nós temos que nos contagiar por ela, porque ele é um competidor nato e nós queremos gente com mentalidade competitiva, e ele tem, e pode passar toda essa experiência para nós.
Última pergunta do Bruno Andrade, do jornal A Bola de Portugal. Você, quando chegou ao Palmeiras, disse ter uma regra: 24 horas para chorar uma derrota, 24 horas para celebrar uma vitória. Pelos seus números no clube, você celebrou mais do que chorou. Em algum momento, já se pegou numa atitude, num pensamento isolado, a quebrar sua própria regra? Como lidou? Porque não deve ser nada fácil conter emoção / animação com o Palmeiras disputando 3 títulos em alta.
Eu vou vos dizer como é que funciona a nossa cabeça. Se tivéssemos perdido o jogo hoje, eu porventura amanhã vou falar do mesmo, a dor da perda e o de lucro. Se tivéssemos perdido, seguramente que ia para casa, ia estar duro, durido, ia sofrer, porque eu sei como é que eu sou. Ganhando, encaro isto de forma normal. Não consigo ter o mesmo sentimento da perda e do ganho. E se vocês têm dúvidas, eu costumo dar muito este exemplo aos nossos jogadores, que é, muitas vezes nós temos pessoas, que 4 ou 5 pessoas que nos vão cumprimentar e fizeste um bom trabalho, basta haver um desses 4 ou 5 ou 10, basta haver um que diga que tu não prestas, e nós vamos para casa focados naquele que disse que eu não prestava, em vez de valorizar os 10 elogios que tive. Mas o ser humano é assim, nós temos que aprender como é que isto funciona e usar o que temos no meio das duas orelhas a nosso favor. É verdade, não, tem que ser mesmo essa regra, porque as montanhas são muito grandes E como disse, tivemos uma há dois dias atrás, tivemos outra hoje, temos outra já a seguir, e como disse, temos que subir, descer outra vez, voltar a subir. E precisamos de todo mundo na máxima força mental, física, técnica, tática, porque de facto precisamos de todo mundo na máxima força.
Obrigado, professor.
Tá, obrigado.
Encerrando mais uma transmissão, TV Família Palmeiras, obrigado pela audiência.
Tá aí o Abel Ferreira, solta aí.
Pois é, então vamos lá para a nota.
Nota do técnico.
Qual foi a maior nota que a gente já deu para um treinador?
É ótimo, né? Excelente. A gente nunca passou disso, mas...
Cara, o Palmeiras hoje, tirando o lance do Gil de cabeça, os dois, né? No primeiro tempo ali no escanteio e no segundo que ele conseguiu cabecear pro Everton, o Palmeiras foi perfeito, cara.
Perfeito mesmo.
É, e foi porque a cabeçada não saiu gol e quando furou o bloqueio, o Everton tava lá.
Pois.
Olha, a gente vai lembrar de algumas coisas esse ano por muito tempo. Esse 4-0... o jogo da ida e da volta contra o River, essas finais consecutivas, e isso tem um culpado, cara. É o Abel Ferreira. Sensacional.
Ótimo, perfeito. Subimos ao alto cume.
Caganha no alto cume, porque em cima do cume, no alto do cume cheira, do alto do cume vai, no alto do cume desce também. Porque
é isso aí, cara. Perfeito,
só temos três coisas a destacar.
É.
Disciplina. Vosso talento.
Trabalho duro.
Disciplina. Vosso talento. Trabalho duro. Avante palestra! O homem é bravo, hein, André?
Perfeito, homem perfeito, cara. Vamos lá, vamos pra finalizar a parada aqui. Cadê? Ih, perdi.
Olha quem tá saindo ali, ó. O Gabriel.
Destaque final.
Bom, o destaque final é que o Palmeiras tem agora quem pela frente. É tanto jogo, velho. Tanto jogo que eu já nem sei mais. Agora acho que é o Flamengo, não é isso?
Próximo Flamengo, quinta-feira, às 7 horas, lá em Mané Garrincha, lá perto lá da casa. Garrincha, lá onde o Prática Radical pegou aquela rua lá, lembra? Na contramão,
isso,
mano. Isso é louco, velho.
Na hora que ele conseguiu acertar o carro, apareceu a polícia.
Mamãe.
Quase fomos presos.
Aventuras do Prática Radical no trânsito de Brasília. Que beleza.
Prática Radical que nos recebeu muito bem lá. E a gente é muito agradecido sempre pela forma como ele recebeu a gente, quis levar a gente no sarau. Valeu, Prática. Não, Palmeiras e Ceará agora,
litro de
André.
Uísque. Não, quinta-feira.
Palmeiras
agora.
E Ceará, dia 24, no Castelão, às 4 da tarde.
24 é domingo.
Oh,
é
perdão,
o sábado.
Perdão. Você tem razão, é que eu tô vendo a tabela aqui.
É o de cima,
é. Dia 21, às 19, no Mané Garrincha, o Palmeiras joga com o Flamengo. E pode tirar o Flamengo da briga, hein?
Pode.
Quem ganhar esse
então,
jogo,
eu
acho
que
outro,
sim. Assim, eu acho meio difícil a gente... Não tá tão difícil.
Oh,
mas assim, a missão atrapalhar seria legal, cara.
Cara,
tirar o título,
André,
do...
Imagina um cenário que não é impossível de acontecer.
Não é, cara.
Se o São Paulo...
Ó, o Prática Radical falando aqui, ele mandou, chegou junto aqui e falou, é nóis. Ele tá ouvindo a transmissão.
Tamo junto,
ele colocou uísque, ele fez macarrão da hora.
Mano.
É da hora.
Aquele macarrãozão que ele... Você é louco. Quarta-feira jogam São Paulo e Internacional. Inter e São Paulo. Certo?
Sim.
Se empatar, o São Paulo vai a 58. O Palmeiras tem 51, ficaria com 7 pontos de diferença. Caso o Palmeiras vença o Flamengo, esse número cai para 5 pontos.
5 pontos.
Não, 4 pontos.
7. 4
pontos. Palmeiras tem o São Paulo, depois
e
tem
um jogo
o Ceará no dia 24, lá em Ceará, e o jogo que falta contra o Vasco da Gama, no dia 26. Dependendo da sequência do São Paulo, o Palmeiras pode ir para a final da Libertadores líder do brasileiro.
Mamãe. Não, e o que pode acontecer nesse campeonato é assim, por causa da decisão da Libertadores e a sequência de jogos aí, os caras acabarem os jogos deles e tem que ficar esperando.
É.
Oh, mano, para, velho. Cadê o Mundial?
Tem que ter capinha.
Tem que ter copinha. Aí vai o Palmeiras e mete o gol lá na final. Já pensou?
Ah, mamãe.
Oh, meu Deus. Não lembro. Oh, meu coração.
Faz com nós.
Não, faz que eu quero ver. Fazia tempo. A histórica goleada do Palmeiras repetia um placar que não acontecia desde 2004. Em 2 de maio daquele ano, também pelo Brasileirão, Verdão venceu o jogo realizado no Morumbi com um gol contra do volante Rincon. Nossa! E outros marcados por Pedrinho Munhoz e Wagner Love. Curiosamente, o jovem centroavante Jô estava em campo.
É mesmo, a gente tinha acabado de subir da série B, foi 2003, né? Um ano depois, eu já tomando piaba.
Pois é, cara.
Pintou o telefone, notificação do seu telefone, é grosso o Rony, é grosso.
Olha como a falta de humildade, né? O Fábio Santos. Hoje, na verdade, não quero tirar o mérito do Palmeiras, mas tudo que o Mancini pediu, a gente fez ao contrário.
Ué, por quê? Vocês são desobedientes?
Mas vocês são burros, hein, meu?
Isso é o mancinismo
puro, em
moda puro. E você vai fazer um negócio desse? Então vamos lá, vai.
Destaque final.
Bom, destaque final é que eu não vou ter que operar mais na quinta-feira, graças a Deus.
Ah, que bom.
Ou
não, do Palmeiras, né? Também. Indo embora.
O Palmeiras está indo embora nesse exato momento, os jogadores completando ali. Mas 4, 5, quanto é que foi? Né? Pela leitura labial que dá para ver pela nuca dos jogadores aqui,
pela nuca.
Alguns não sabem quanto acabou o jogo. Então a gente vai avisá-los, foi 4-0 pro Verdão, né? E olha, a galera fala que mosaico dá azar. Desde que esse mosaico chegou aí foi só...
Só piaba,
pancada,
né?
Véio, tirando o jogo do River,
é.
Mas que deu a classificação.
É que, na verdade, é que assim, mudaram, né? Tiraram o manchinha de óculos ali, ó, de binóculo, e puseram ali no meio do Moacir e do Cléo.
Isso.
Aí começou a dar sorte, hein?
É, não tira ali dali, não.
Deixa ali, vai rir, não
aí,
mexe.
No máximo dá uma lavadinha na bandeira, põe de volta. Que tá bom assim.
É. Né?
É isso aí, cara. É, agora a gente tem uma sequência aí que pode ser...
Nery,
gente...
coloca esse áudio aí, ou a Rafael de Arapiraca chega. Putz, rapaz, agora pra mim achar o seu áudio, Rafael, vai ser...
É o do Rafael ou é aquele do Cássio?
Então, Rafael de Arapiraca, não é isso que ele falou?
Sim.
Então, será que é esse aqui?
Alô, é da Volkswagen? Aí ainda tem gol?
Tem não, o Corinthians levou tudo.
Que sensacional.
Ai, esses caras são olas.
Já tiraram a fábrica da Ford. Agora vocês querem levar todos os gols da Volks, aí a gente vai ficar
aí, para,
andar de metrô,
né?
Todo
caramba,
mundo.
Caramba, então vamos lá, vai. Fecha tudo. Passa
a
régua,
a conta
até quinta-feira.
Passa a régua, tamo junto. Valeu,
estaremos
galera. Obrigado
juntos
pela sua audiência. Que segunda-feira maravilhosa, que a sua semana seja abençoada e que a gente na quinta
começou
comemore
bem
mais uma vitória. Porque, rapaz...
Me aguarde aí, hein, no trampo amanhã, hein.
Dia...
Vou tá nojento, hein.
30 de janeiro. Vem aí. A Web Rádio Verdão. No alemão.
Morro do alemão.
É,
Dona
ficar...
Marta.
Né, me explicaram lá, eu reservei pra gente ficar lá no Morro do Alemão, que é mais tranquilo. Né,
sim,
que tem a UPA, claro, lá, então qualquer coisa a gente...
É.
Né, UPA. O Cláudio Ritt queria ficar na UPA. É. O Cláudio Ritt.
UPA,
sabe
UPA.
Como que era o apelido do Cláudio Ritt na escola? Você acredita nisso? Era o apelido Cláudio Ritt. Né? Ele...
Ai, velho.
O Cláudio Ritt, que já trabalhou inventando muito brinquedo para criança, né? Ele que inventou o Pula Pirata, e era onde a galera conhecia ele como UPA. Foi ele que inventou e trouxe essa novidade pra gente. Ele que é ascendente, né? É descendente ou ascendente?
Descendente.
É descendente da primeira tribo japonesa brasileira indígena, né? Que são os seus Kumiyama, o Cláudio Ritt. Que olha como o destino é implacável, né? Depois, Cláudio Ritt encontrou a felicidade com a Midori, que é japonesa, né? Japonesa,
ah, é?
De fato, nascida, claro, em família japonesa mesmo. Midori, que ele já disse aqui, né?
Que é verde.
Que significa verde em japonês. O Cláudio Ritt se encontrou. Lembrando que o apelido Cláudio Ritt é... É, boca de garrafa de champanhe, Claudio Hitch. Que beleza. Um abraço pro Hitch aí. Tamo junto, hein?
Vamos nessa?
Vamos nessa.
Fui!
Fomos.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima. Então, até a próxima.